Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária.
Olá, gente amiga! Que bom estarmos de volta para mais uma prosa sobre um assunto fundamental para o sucesso no cultivo da videira. Aqui quem fala é Jorge Macau e hoje vamos falar sobre os benefícios das plantas de cobertura, aquela camada de plantas que fica embaixo dos parreirais, protegendo o solo, controlando o crescimento das plantas daninhas e melhorando a saúde do cultivo principal. Vamos compartilhar informações importantes obtidas a partir de mais de 10 anos de pesquisas conduzidas pela equipe de solos da Embrapa Uva e Vinho. Por muitos anos era uma prática comum manter o parreiral limpo, sem nenhuma planta embaixo. Tinham somente as videiras plantadas, mas com o passar dos anos, foi-se percebendo que além do solo sofrer muita erosão com essa prática, por estar nu, isso trazia outras perdas também para a nutrição da videira. Os pesquisadores da Embrapa decidiram avaliar a situação e propor melhorias para a produção de uvas. E hoje apresentamos os principais resultados desses estudos, indicando as plantas que poderão desempenhar essa função de proteger o solo e colaborar com a produção das uvas. E para sabermos mais sobre esse assunto, a jornalista Viviane Zanella conversa com o pesquisador George Wellington Bastos de Melo, da Embrapa Uva e Vinho, um especialista que entende tudo sobre os solos das videiras.
Um dedo de prosa.
Bom, para começar nossa conversa, gostaria que você compartilhasse com os nossos ouvintes quais são os problemas em ter um parreiral sem cobertura no solo.
A ausência das plantas de cobertura do solo nos vinhedos não é apenas uma questão de estética, mas sim um problema sério que pode afetar a produtividade e a sustentabilidade da plantação. Por exemplo, na região da Serra Gaúcha, o relevo está com bastante aclives e declives. Esta situação predispõe para a ocorrência de erosão do solo, provocada pela chuva e pelo vento. Isto pode causar perdas de solo e, além disso, perdas de nutrientes, impactando negativamente na fertilidade do solo e, consequentemente, aumentando a poluição ambiental. Além disso, quando o solo fica desprotegido, ele fica mais compactado, fica mais duro, causado principalmente pelo tráfego de máquinas, o que dificulta a entrada de água e ar no solo, essenciais para o crescimento saudável das videiras. A falta de cobertura vegetal também reduz a biodiversidade no vinhedo, afetando a biota do sistema, isto é, a população de micro-organismos, de insetos, aves, mamíferos, que são importantes para o equilíbrio ecológico e a saúde do solo.
É muito bom a gente perceber as funções desses três grupos de plantas. Podemos relacionar alguns exemplos aqui. Temos leguminosas como a ervilhaca e as crucíferas como o nabo forrageiro e as gramíneas como o azevém. Mas diante de tantas possibilidades, pesquisador Wellington, como o produtor pode escolher a melhor planta de cobertura?
A seleção da planta de cobertura ideal exige uma avaliação cuidadosa de diversos fatores, tais como clima, solo, características vitícolas, né, como o sistema de condução das plantas, além de considerações econômicas e a disponibilidade de sementes dessas plantas de cobertura. O objetivo é escolher espécies que se integrem harmoniosamente ao ambiente, sem risco de serem invasivas ou de se tornarem hospedeiras de pragas e doenças da videira. Busca-se com isso maximizar os benefícios para a produção.
Muito interessante. E qual o melhor momento para fazer o cultivo das plantas de cobertura? O plantio deve ser antes das videiras?
Para os viticultores do Rio Grande do Sul, né, devemos destacar que o período do outono é o mais adequado para a introdução das plantas de cobertura nos vinhedos, nesses vinhedos já estabelecidos. Esse planejamento é fundamental, pois permite que as plantas cresçam durante o inverno, uma época em que as videiras estão em repouso, evitando competição pelos recursos. É aconselhável também permitir com que essas plantas de cobertura de inverno completem seu ciclo de crescimento antes de serem cortadas, idealmente sincronizando essa ação com a poda seca de inverno das videiras. Esse alinhamento de prática de manejo visa otimizar a saúde do solo bem como da videira. O corte das plantas de cobertura pode ser feito manual, utilizando ferramentas como foice ou roçadeiras. Também pode ser feito mecanicamente, com auxílio de tratores equipados com roçadeiras ou trituradores. Importante frisar que, após o corte, o material deve ser mantido sobre o solo, próximo às linhas de plantio da videira. Essa prática resulta na formação de uma camada, né, um mulch, cobrindo o solo. Isso vai proteger o solo contra a erosão, diminuindo a evaporação e, ao mesmo tempo, que enriquece a biodiversidade do solo, fomentando a atividade biológica e a fertilidade do solo. Esse processo oferece benefícios importantíssimos, significativos para a saúde e a produtividade de um vinhedo.
E, pesquisador Wellington, tem algo que pode ser prejudicial no uso da cobertura?
Destaco que, apesar de ser muito benefício para a qualidade e a saúde do solo, essas plantas, se não gerenciadas com cuidado, podem competir com as videiras por recursos essenciais como água e nutrientes, luz, o que pode resultar em uma redução tanto na produtividade quanto na qualidade dos frutos. Eu gostaria de enfatizar a importância do monitoramento contínuo do vinhedo, e bem como da cobertura vegetal. Inclui observações visuais e análise dos parâmetros físicos, químicos e biológicos do solo e das plantas, além da integração de tecnologias avançadas com sensores. O objetivo desse monitoramento é avaliar o impacto da cobertura vegetal sobre as videiras e ajustar as práticas de manejo. Essa abordagem vai permitir maximizar os benefícios da cobertura vegetal, assegurando ao mesmo tempo que a produtividade e a qualidade da produção vitícola não sejam comprometidas.
Obrigado, pesquisador George Wellington, da Embrapa Uva e Vinho. Muito boa essa prosa, hein, amigo ouvinte? Agora a gente já sabe sobre as principais orientações, benefícios e cuidados em relação às plantas de cobertura nos vinhedos. E quem chega para agregar mais informações para a gente é o enólogo Leandro Venturim. Ele é o nosso convidado no quadro Pitacos da Hora.
Pitacos da Hora.
Leandro Venturim é consultor e atua atendendo parreirais por todo o Brasil com enfoque em viticultura regenerativa, utilizando a cobertura de solo. Ele nos conta sobre os resultados de um projeto de viticultura e enologia de precisão, conduzido há 3 anos em parceria com a Embrapa, na cidade de Encruzilhada do Sul, um dos municípios mais antigos do estado do Rio Grande do Sul.
Nesse projeto, começamos um trabalho de manejo de solo baseado em distintas plantas de cobertura para caracterizações diferentes de solo, passando por espécies nativas, espontâneas, a introdução de outras espécies exóticas, como em alguns casos o azevém. Trabalhamos com introdução também de aveia, de centeio, de ervilhaca, nabo forrageiro, sempre definindo quais as espécies e qual o formato de manejo, dependendo da situação de cada bloco de vinhedo. Percebemos que nesses anos, não utilizando herbicidas, nós conseguimos melhorar muito o desenvolvimento do vinhedo, reduzimos consideravelmente a necessidade de fertilizantes químicos e a resposta em termos de qualidade, tanto da produção da uva quanto depois na vinificação, ela representa uma melhor expressão do terroir. Ou seja, acreditamos que um manejo adequado dessas espécies vegetais introduzidas ou até mesmo as espécies nativas, desde que conduzidas e manejadas de forma ajustada, elas nos trazem benefícios consideráveis em relação à resposta do vinhedo. Porque paralelo ao uso dos adubos verdes, nós também introduzimos a aplicação de biológicos no solo. Então nós melhoramos a biota do solo e essa interação nos traz essas respostas também. E a resposta em padrão de qualidade da uva e do vinho foi muito superior. Então estamos confiando muito nessa proposta e especialmente produzir uvas com um padrão de qualidade bem superior, que é o objetivo da Vinhedos da Quinta nesse projeto.
Nossa, que maravilha esses resultados que o Leandro trouxe para a gente. Com as plantas de cobertura e sem o uso de herbicidas, conseguiram melhorar o desenvolvimento do vinhedo, reduziram a necessidade de fertilizantes químicos, bem como uma melhor expressão das características da região. Importante também que reforçaram os cuidados e melhoraram a biota do solo. É o resultado da cobertura na prática, amigo ouvinte. Obrigado, Leandro, pelas excelentes informações. E agora vamos ouvir a Juliane Barreto de Oliveira, doutora em enologia, que realizou uma pesquisa muito interessante. O resultado que o uso das plantas de cobertura trouxeram para o vinho elaborado com as uvas destes parreirais. Conta pra gente, Juliane.
Observamos que, apesar dos efeitos climáticos, o uso do consórcio de duas plantas de cobertura, indiferente ou não da aplicação de adubo, tem influência positiva sobre a composição do vinho, principalmente da composição fenólica. Dois grupos principais, que são as antocianinas e taninos, tiveram valores elevados. E esses grupos, eles dão estrutura e longevidade aos vinhos tintos, o que é positivo. Observamos também que a aplicação de adubação nas plantas de cobertura favorece o aumento de alguns minerais, como o cálcio, o magnésio e o potássio, o que também é positivo na composição do vinho. Com relação à sensorial, não observamos diferença entre as amostras, mas que todos os vinhos tinham qualidade para serem comercializados. Com isso, podemos concluir que o uso de plantas de cobertura, além de favorecer o solo, a videira, também tem efeito positivo na composição dos vinhos.
Obrigado, Juliane. Impressionante essa constatação de que a cobertura ajuda a garantir compostos benéficos à saúde e também garantir estrutura e longevidade ao vinho sem alteração no sabor. Se você precisar de mais informações, acesse a página da Embrapa Uva e Vinho na internet. Estão disponíveis para você, amigo ouvinte, publicações sobre as plantas de cobertura e sobre como fazer o seu uso correto. Acesse o site www.embrapa.br, clique no link Publicações e Bibliotecas e, em seguida, no campo de busca, digite a informação que você necessita. Bom, nosso programa está chegando ao fim. E você, amigo ouvinte, aproveite e anote aí o telefone da Embrapa Uva e Vinho. Se tiver alguma dúvida sobre o tema do programa de hoje, você já sabe, é só ligar. 54 é o DDD, telefone 3455-8137. Mas se preferir um atendimento pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. O Prosa Rural se despede por aqui. Um grande abraço e até o próximo programa. Achou interessante este programa e ficou com um gostinho de quero mais? Então, ouça o podcast Prosa Rural para acompanhar muitos outros programas tão interessantes quanto este. No podcast Prosa Rural, fica bem fácil de você encontrar um tema de seu interesse. Estão todos lá para você. É isso mesmo. O podcast Prosa Rural está disponível nas principais plataformas de áudio, como o Google Podcasts e o Spotify. Então, passa lá e segue a gente para não perder nenhum episódio. Tem programa novo toda semana. O podcast Prosa Rural é produzido pela Embrapa. Te espero lá.
Antes de ir às compras ou mesmo preparar alguma refeição, sempre observe quais alimentos você já tem em casa, as quantidades e quais estão próximos da data de vencimento. Sem desperdício. Uma iniciativa da Embrapa.
Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária.
Este programa é uma produção da Superintendência de Comunicação da Embrapa. Roteiro e entrevistas, Viviane Zanella. Edição e apresentação, Jorge Macau. Na técnica, Hamilton Gontijo. Coordenação de produção, Marcos Esteves. Conteúdo, Embrapa Uva e Vinho.